Universidade no Ar, um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense.
Deixa eu falar!
Pode falar, general. Pode falar.
Tô cala a boca!
Vocês acabaram de ouvir um trecho retirado do filme Céu Aberto, no qual o general Newton Cruz agride verbalmente o jornalista no contexto da redemocratização do Brasil após a ditadura militar. No dia 7 de junho, o Brasil comemora o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Os jornais começaram a circular no país em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Desde então, foram muitos os obstáculos enfrentados pela imprensa.
Em seu surgimento no país, o jornalismo foi marcado pela censura prévia. É o que conta a professora de História do Jornalismo, Lúcia Santa Cruz, da Escola Superior de Propaganda e Marketing.
O que era essa censura prévia? Então, era examinar que nada se imprimisse contra a religião, o governo e os bons costumes. A gente vai ter em 1815 o abrandamento da censura, mas para impressão de documentos, porque o fim mesmo da censura prévia só vai acontecer em 1821, quando Dom Pedro já era o príncipe regente, e aí sim a gente tem uma eclosão de jornais, inclusive jornais de oposição.
Embora a nossa Constituição garanta a liberdade de imprensa e de expressão, o Brasil ficou em 110º lugar na classificação mundial da liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras. A organização atribuiu a posição do país no ranking aos ataques à imprensa durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A jornalista Luísa Bertola pesquisou sobre os ataques às jornalistas mulheres durante o governo do ex-presidente. Ela lembra, entretanto, que o histórico de liberdade de imprensa no país é frágil.
Quando a gente fala sobre liberdade de imprensa, sobre o papel do jornalismo, até mesmo sobre democracia, é importante destacar que o Brasil ele não é um país exemplo de liberdade de imprensa. A gente viveu durante 1964 a 1985 a ditadura militar, onde havia uma forte censura, principalmente aos veículos de imprensa.
A propósito, o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa foi criado em 1977, quando um grupo de 3 mil jornalistas assinou um manifesto exigindo o fim da censura. Publicado pela Associação Brasileira de Imprensa, o documento denunciava as arbitrariedades da ditadura, como a apreensão de jornais. É bom lembrar que, durante os anos de chumbo da ditadura, jornalistas também tiveram que conviver com os censores dentro das redações. Receitas de bolo ou a previsão do tempo iam parar nas primeiras páginas, substituindo, na última hora, as notícias censuradas.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Os ataques mais recentes à imprensa ocorrem em um cenário onde as fake news se disseminam, principalmente nas redes sociais. Essas ações são muitas vezes orquestradas por grupos de extrema direita. Foi o que revelou a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marialva Barbosa, em seu livro A Construção Intencional da Ignorância, O Mercado das Informações Falsas.
Longe de apostar no pessimismo, ela acredita que esse contexto pode criar oportunidades para o jornalismo reafirmar seu compromisso com a verdade perante a sociedade.
Notícias falsas, a crise de desinformação acentuada pelas possibilidades digitais, pelas redes sociais, criando um ambiente muitas vezes doentio em torno das crenças e das mentiras acreditadas como verídica, cria possibilidades para o trabalho jornalístico na medida em que ele assume o papel de desvendar e colocar em tela a mentira como mentira. E como tal, ele se auto-institui, volta a ter o capital simbólico de ser o portador da verdade jornalística do mundo.
Desde 2015, diversas agências de checagem foram fundadas no Brasil, com o objetivo de sinalizar para os leitores quando uma informação é falsa ou foi retirada deliberadamente de contexto. Até mesmo vídeos são dublados para que o conteúdo das falas originais seja adulterado. São os chamados deepfakes. Marinalva destaca o papel do jornalismo de desmascarar as mentiras.
Quando o jornalista desmascara a mentira, quando ele coloca esse papel fundamental de ser ele o produtor da verdade, ele está se configurando como um profissional fundamental no mundo contemporâneo em que do jornalismo viria a única verdade.
Autora de diversos livros sobre a história da imprensa no Brasil, Marialva acredita que o jornalista pode resgatar a sua função social nesse cenário de desinformação. Afinal, espera-se que ele seja o tradutor da realidade para o público e que desempenhe o seu papel social e ético diante de um mundo com tantas incertezas. Roteiro, Ana Flávia Rodrigues. Locução, Fátima Moraes e Clarice Viana. Edição, Ana Luísa Soares. Produção, Keila Marques e Iago Araújo. Supervisão, professora Adriana Barsotti.
Universidade no Ar. Um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense.